Senhores deputados, encontrado este entendimento para começarmos aqui a abordar algumas questões, os grupos parlamentares estão representados, os coordenadores também, e, portanto, saúdo os senhores deputados e dizer, portanto, que hoje sou eu que vou ter a honra, falta só um, já chegou o deputado Paulo Neves, presidir a reunião, e nas informações gerais, que é o ponto número 1, é informar que vai chamar à comissão o projeto de resolução 1151 da iniciativa do PSD, que recomenda o alargamento do programa de ação cultural externa às comunidades portuguesas no estrangeiro. E era perguntar ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata se pretende a discussão deste projeto de resolução em comissão ou em plenário. Em plenário, portanto fica a indicação. Muito bem. Chegou-nos também à nossa comissão um pedido de audiência da nova direção da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, que tem um órgão diretivo que foi eleito há pouco tempo, e que desejam apresentar cumprimentos e tratar de um conjunto de matérias importantes para a carreira diplomática. A proposta que aqui temos é que haja uma reunião da mesa com os coordenadores presentes, não sei se querem que ela seja mais alargada, mas a proposta da mesa para já é que haja uma reunião da mesa com os coordenadores dos diferentes grupos parlamentares. Pergunto se concordam com esta fórmula para receber a Associação dos Diplomatas Portugueses, que é, no fundo, para dar as boas-vindas, mas pronto, para também abordar um conjunto de matérias importantes para a carreira deles, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Depois... Pronto, em termos de informações gerais é o que há, e passamos então ao ponto 2, que é apreciação e votação do relatório do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2018.
Sr. Presidente, relativamente ainda a este, não sei se é no ponto das informações ou depois no final, nós queríamos colocar aqui uma questão relativamente... Há possibilidade de vir a ver aqui no Parlamento alguma iniciativa no âmbito da política externa e defesa comum com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, eventualmente com outro Ministro, que é o Programa de Cooperação Estruturada Europeia. A única coisa que nós gostaríamos aqui de dizer é que, na medida em que houve, durante esta semana, algumas informações que circularam sobre a possibilidade de haver uma audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e também do Sr. Ministro da Defesa sobre esta matéria, que é uma matéria que nós inclusivamente levámos a plenário quando da audição para o orçamento. E como há um conjunto de matérias, obviamente, que se sobrepõem também entre a defesa, os negócios estrangeiros e os assuntos europeus, nós gostaríamos de dizer ao Sr. Presidente que, relativamente a este aspecto, achamos que a Comissão dos Negócios Estrangeiros, naquilo que vier a acontecer, não deve ficar de fora. Portanto, era para transmitir isto ao Sr. Presidente e fazer saber a quem de direito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tive a oportunidade de o encontrar antes da reunião, o Sr. Deputado Paulo Pisco, e nós neste momento não temos qualquer informação se a audição vai ter lugar ou não. Neste preciso momento não temos qualquer informação. Entretanto, ontem, depois de uma conversa que tive com o Dr. Rui Oliveira, foram feitos diversos contactos, sobretudo com a Comissão dos Assuntos Europeus, para lembrar para esta questão da necessidade eventual de, nessa audição, ser alargada à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Mas eu, neste momento, quando comecei a reunião, não há qualquer informação que a audição tenha lugar. Ainda a fiz, mesmo antes de entrar aqui. E, portanto, se os senhores deputados entendem tomar uma posição... A informação foi dada, mas se querem tomar alguma posição no sentido que a Comissão de Negócios Estrangeiros seja ouvida também e que os deputados tenham a oportunidade de participar nesta reunião conjunta para já prevista com os assuntos europeus e com a defesa, os seus grupos parlamentares têm sempre a legitimidade de o fazer. Mas a Comissão, a partir do momento em que a reunião não está marcada, portanto estamos só a falar de suposições. Na base das suposições, foram feitas ontem contactos com as comissões no sentido de alargar esta questão às comunidades, ao negócio estrangeiro. Mas eu gostava de saber se entendem que a Comissão de Negócios Estrangeiros deve ou não deve tomar posição sobre essa matéria, do facto de estarmos fora, como é evidente, da primeira ideia, da primeira suposta ideia de organizar a reunião. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu sugiro apenas que seja comunicado à Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus o nosso interesse. Evidentemente não vale a pena estarmos a manifestar-nos acerca de uma reunião em concreto quando ela não existe, não é? A partir do momento em que exista, muito bem. Mas antes disso, informalmente, pode-se comunicar que gostaríamos de acompanhar, evidentemente, as iniciativas que se vierem a realizar.
Muito obrigado, mas isso já foi feito. Portanto, isso foi feito ontem, a tempo, só que por isso é que eu achei, portanto, isso já está feito. Agora, se quer ir mais longe, no sentimento que, como outras vezes aconteceu, que a Comissão de Negócios Estrangeiros por vezes é esquecida em matérias de política externa, que outras comissões entendem não tratar em colaboração connosco, isso era outra coisa. Mas isso está tratado desde ontem, vamos aguardar o que é que vai ser decidido para a possibilidade de a reunião ser aberta também às nossas duas comissões. Eu pergunto ao Sr. Deputado Lobo Dávila se o CDS quer dizer algo sobre esta matéria.
Não.
Não? Muito obrigado. Então agora sim, já temos quórum ou não? Não, falta um deputado ainda. Apesar de ainda não termos quórum, acho que podemos dar a possibilidade à senhora... Somos 11. Há aqui deputados que valem por 2, certamente, mas não dá... Estão cá 12? São 12. São 12. Por isso estou eu. Entretanto, dava a palavra à senhora deputada, à autora do relatório, Lara Martinho. Aí está eu. O 12º deputado. Vá... Tem razões suficientes para chegar atrasado. Vem mais devagar, mas compreendes. Muito obrigado. Então temos o quórum. E, portanto, o ponto 2 é a apreciação e votação do relatório do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2018, Programa para uma Europa mais unida, mais forte e mais democrática. E a senhora deputada autora do relatório é a senhora deputada Lara Martins, do Partido Socialista, a que eu dava a palavra. Só chegou, senhora.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este relatório, como o senhor Presidente acabou de referir, é referente ao Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2018, que é acompanhado por 5 anexos, com novas iniciativas refit, propostas prioritárias pendentes, propostas retiradas e propostas revogadas. O Programa de Trabalho da Comissão Europeia define as prioridades políticas e o elenco de iniciativas legislativas e não legislativas. É um documento de orientação política e legislativa que parte da análise dos desafios mais urgentes que a Europa enfrenta e as capacidades de resposta por parte das instituições. Ele sistematiza e calendariza as propostas que são previamente anunciadas no discurso sobre o Estado da União no Parlamento Europeu pelo Presidente da Comissão Europeia e que marca o início da sessão legislativa nas instituições europeias. Este programa de trabalho, de facto, tem e o discurso de 2017 tem um tom claramente otimista e ambicioso, preconizando uma visão de longo prazo com a apresentação de algumas propostas de reforma mais ambiciosas, tendo por horizonte 2025. Em 2016, o discurso tinha sido marcado por uma grande preocupação quanto ao futuro do projeto europeu, com expressões como a crise existencial e, portanto, de facto, há esta mudança em 2017. E aquilo que também se constata é que é afirmado que a Europa dispõe atualmente de uma janela de oportunidade que deve de aproveitar. Esta conjuntura favorável advém, por um lado, pela retoma económica que está a chegar a todos os Estados-membros, com um crescimento superior a 2%, o desemprego que está a descer e a confiança na União que está a regressar. O documento apresenta também dois horizontes temporais, um primeiro de curto e médio prazo, em que consiste tanto de propostas legislativas prioritárias que serão lançadas até maio de 2018 e um segundo horizonte temporal orientado para o futuro a longo prazo, que tem como meta 2025 e que procura lançar iniciativas que refletem o debate lançado pelo Livro Branco da Comissão sobre o futuro da Europa e o discurso sobre o Estado da União. As medidas propostas para 2018 estruturam-se dentro das 10 grandes áreas prioritárias definidas pela Comissão Juncker e de sinalizar aquelas em que a nossa Comissão terá mais interesse nas áreas prioritárias de energia, do comércio, do espaço de justiça e direitos fundamentais, da política de migração e do posicionamento internacional da União Europeia. No que respeita à área de energia, são de particular importância as medidas que visam garantir a segurança energética da União. No âmbito da política comercial europeia, as negociações com o México, Mercosul e a aprovação legislativa dos acordos com o Japão, Japão, Singapura, Vietnã, para além de iniciar as negociações com a Austrália e a Nova Zelândia. Relativamente às políticas de justiça e direitos fundamentais, são de relevo as propostas no âmbito da União para a Segurança. Quanto à política de imigração, serão lançadas em 2018 a revisão do Código de Vistos e a modernização do sistema de informação sobre vistos. E no âmbito da política externa da União, uma das áreas que tem vindo a ganhar maior relevância é, de facto, a área da defesa. A prioridade será a implementação do Fundo Europeu de Defesa e do Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da defesa. Relativamente às iniciativas lançadas com um horizonte temporal alargado para 2025, são de particular relevância em termos de acompanhamento também por parte da nossa Comissão, o alargamento do espaço Schengen à Bulgária e à Roménia, bem como à Croácia, assim que reúnam todos os requisitos necessários. No capítulo do alargamento também, o lançamento de uma estratégia de adesão para a Sérvia e o Montenegro, e uma das propostas também mencionadas no discurso sobre o Estado da União por Juncker diz respeito ao alargamento das funções da Procuradoria Europeia, de forma a incluir a luta contra o terrorismo. Por fim, uma das propostas que terá um impacto importante será a alteração das decisões por unanimidade no Conselho para decisões por maioria qualificada, de forma a tornar o processo de decisão mais eficiente. Da análise dos anexos 1 a 5, identificam-se um conjunto de iniciativas legislativas e não legislativas que são de assinalar e acompanhar no âmbito das competências da nossa Comissão, a conclusão da União de Energia, o cumprimento da Estratégia Comércio para Todos, a conclusão da União da Segurança, o alargamento das funções da nova Procuradoria Europeia, o cumprimento da Agenda Europeia da Migração, a aplicação da Estratégia Global da União Europeia, perspectivas de alargamento credíveis, a maior eficiência e coerência na execução da política externa comum. Em termos de conclusão, fazer aqui um reforço desta mudança clara no âmbito deste programa de trabalho da Comissão Europeia, que parte de uma base mais otimista, concentra-se no que é realmente importante e concretizável e apresenta uma visão de longo prazo até 2025. De facto, este discurso do Estado da União de 2017 contrasta com o discurso de 2016, em que se falava numa crise existencial, agora fala-se numa janela de oportunidade que deve ser aproveitada, porque pode fechar a qualquer momento. A conjuntura favorável deve-se a vários fatores, quer o desemprego mais baixo dos últimos nove anos, quer o crescimento económico, quer também a própria eleição de um presidente francês com uma visão vincadamente europeísta, veio reforçar também a confiança na Europa, uma visão que é partilhada com Juncker e que se espera possa ser partilhada por todos os Estados-membros. Também no âmbito deste programa de trabalho são lançados debates estruturais para a União pós-2025, a criação de um cargo de um Ministro Europeu da Economia e das Finanças, uma Unidade Europeia de Intelligence, uma Procuradoria Europeia, uma União Europeia de Defesa, uma Autoridade do Trabalho, com o objetivo de criar uma Europa das normas sociais. Para Portugal, será de facto importante o pacote de propostas para a reforma da Zona Euro, que será lançado dentro de poucos dias e que se espera trazer maior convergência e mais estabilidade à Zona Euro. E a este propósito, eu gostaria também de congratular a recente eleição Ministro das Finanças, Mário Centeno, para Presidente do Eurogrupo, uma posição que será de grande responsabilidade à luz da dimensão das reformas que se avizinham. No âmbito das prioridades políticas, nomeadamente relativa à política comercial, um aspecto interessante a salientar e acompanhar no futuro prende-se com a ausência de referência ao TTIP. Desde o início do mandato em 2014 havia uma referência clara ao acordo comercial com os Estados Unidos da América. Nesta proposta de trabalho, neste programa de trabalho, não é feita qualquer referência às relações com os Estados Unidos, estando o acordo com o Irão referenciado como um sinal de que o acordo nuclear foi uma vitória do modelo europeu da ação externa. Aquilo que também parece existir uma estratégia bem definida por parte da Comissão para ocupar o vazio de poder dos Estados Unidos em geografias que são tradicionalmente marcadas pelos Estados Unidos da América, como a referência à América Latina e, em particular, ao Mercosul, uma estratégia que também parece estender-se à zona de influência do Reino Unido, com a referência à Austrália e à Nova Zelândia, numa afirmação clara do modelo europeu. Por fim, uma breve referência à questão das decisões por maioria qualificada no Conselho. Considero que será importante acompanharmos a evolução também desta proposta, dado que, apesar de permitir mais espaço para decisões mais rápidas e eficazes para Portugal, pode não ser vantajoso. Face ao exposto e à análise deste programa de trabalho, é feita aqui uma sugestão de um conjunto de iniciativas para acompanhamento e escrutínio por parte da nossa Comissão, a aplicação da Estratégia Global da União Europeia, o cumprimento da Estratégia Comércio para Todos, o cumprimento da Agenda Europeia da Migração, a conclusão da União de Segurança e da União de Energia, maior eficiência e coerência na execução da política externa comum, perspectivas de alargamento credíveis, alargamento das funções da nova Procuradoria Europeia. E a senhora deputada Paula Teixeira do Cruz e o senhor deputado José Cesário fizeram também aqui a sugestão de nós acrescentarmos os direitos humanos, portanto, que eu desde já agradeço e, portanto, sinto que, com certeza, que estou disponível a englobar todas as outras sugestões de todos os outros deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora deputada, muito obrigado. Eu dava agora a palavra aos grupos parlamentares. Senhora deputada Paula Teixeira da Cruz.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Deputada Relatora pela forma exaustiva como conseguiu sumariar o programa de trabalhos da Comissão para 2018. É das coisas mais difíceis que existem, de facto, tornar simples algo que é aparentemente complexo, e aqui não se tratava só de ser aparentemente complexo. Há, porém, uma questão que nós temos que levantar. No âmbito das minhas funções anteriores, eu vetei a constituição da Procuradoria Europeia tal como ela está prevista, por duas razões. A primeira é porque implicava uma subordinação da Procuradoria-Geral e do Ministério Público Português à Procuradoria Europeia, o que não é compatível com a nossa Constituição, no meu entender. A segunda, porque a Procuradoria Europeia, supostamente, e nos termos dos tratados, devia nascer do Eurojust. Ora, o que nós vamos ter são duas estruturas paralelas, Procuradoria Europeia e Eurojust. E, portanto, do meu ponto de vista, temos aqui um duplo problema, um problema de constitucionalidade face à autonomia do nosso Ministério Público, e um problema de compatibilidade com os trabalhos, com um problema de compatibilidade entre a Procuradoria Europeia e o Eurojust face aos tratados. E nós não queremos deixar de sublinhar isto enfaticamente. Muito obrigada.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu pergunto mais algum Sr. Deputado que quer usar a palavra. Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para cumprimentar a Sra. Deputada Laura Martinho pela apresentação deste relatório, pela elaboração do relatório e pela apresentação que fez do relatório, e apenas para fazer dois comentários. O primeiro, para dizer que, de facto, este comentário que a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz acabou de fazer me parece particularmente relevante por todas as implicações, inclusivamente constitucionais, que sublinhou. E para fazer um segundo comentário, que é, reforçando o trabalho exemplar da Sra. Deputada Lara Martinho, cada vez estes programas de trabalho são cada vez mais ininteligíveis. E quando nós procuramos perceber aquilo que é o caminho e o rumo que a União Europeia e a Europa, enquanto projeto que todos partilhamos, ou que praticamente todos partilhamos, define os seus passos e o rumo que pretende seguir, de facto, cada um de nós também fica um bocadinho perplexo. Se cada um de nós, que tem uma intervenção política ativa e um papel num órgão de soberania de um Estado-membro, chega a esta conclusão, o que é que dirão os cidadãos europeus deste tipo de linguagem e desta metodologia? Mas, enfim, é apenas para partilhar esta minha perplexidade, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Lara Martinho pela elaboração deste relatório e queria dizer que, obviamente, que o posicionamento do PCP perante o relatório não tem que ver com o contributo que a Sra. Deputada procurou dar na elaboração do relatório, mas com a apreciação de fundo que é preciso fazer do programa de trabalhos e que não tem outra forma de ser, expresso que não seja no posicionamento em relação ao relatório. E, portanto, naturalmente, o posicionamento do PCP neste relatório reflete a nossa apreciação deste programa de trabalhos para 2018 apresentado pela Comissão Europeia, não deixar de constituir uma preocupação, considerando, por um lado, os problemas que enfrentam os países e os povos da União Europeia e a falta de resposta, que para aquilo que era prioritário se verifica, e, por outro lado, refletindo a resposta que, no quadro das instituições europeias, acaba por ser dada, refletindo a crise de um processo de integração capitalista esgotado, com pouco para oferecer aos trabalhadores e aos povos, a não ser mais do mesmo que ofereceu até agora, mais retrocesso social, mais injustiças e desigualdades, mais divergência económica, aspecto que, em particular, reflete muito dos problemas do nosso país, mais ataques à democracia, aos direitos dos povos decidirem de forma livre e soberana o seu destino. E, portanto, fazem-se, por um lado, opções contrárias àquilo que são os interesses dos povos e também dos países, nomeadamente dos países mais fracos da União Europeia, ou politicamente menos relevantes da União Europeia, e, por outro lado, fica esquecido aquilo que era verdadeiramente necessário. Aliás, em matéria de continuada perda de soberania por parte dos Estados, que se acentuará certamente com a concretização deste programa de trabalhos, um dos aspectos que a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz referiu, eu julgo que encaixa precisamente aí, aliás, a discussão em relação à questão da Constituição da Procuradoria Europeia tem sido provavelmente uma daquelas matérias em que, felizmente, a soberania dos Estados tem conseguido entravar um processo de alijamento da soberania, porque até hoje foi possível, ainda assim, travar as pretensões mais ambiciosas desde o início deste processo que tinham verificado, e da nossa parte nós julgamos que, em relação a esse e em relação a outras matérias em que se colocam esses problemas, que o nosso país não deve ficar relegado para a circunstância de apenas perguntar até quando é que vamos conseguir fazer valer a nossa soberania, provavelmente em domínios em que ela se faz sentir de uma forma particularmente menos evidente do que em matéria de justiça, aliás, em matéria de Procuradoria Europeia, eu não diria já em matéria de justiça, porque a matéria de justiça já muito ficou pelo caminho. Mas noutros aspectos relacionados com o aprofundamento do mercado único, com os investimentos na indústria do armamento, com a deriva militarista e securitária que atravessa muitos dos objetivos deste programa de trabalhos, Isso fica vincado, a par do esquecimento que é dado a questões de coesão social, de questões de apoio aos setores produtivos, de consideração crítica relativamente àquilo que foi o percurso dos últimos anos com a pobreza, o empobrecimento, o desemprego, com tudo aquilo que foi criado nos últimos anos por força do cumprimento das orientações que a União Europeia tem imposto. E, portanto, naturalmente sendo esta a apreciação, não pode ser outro o nosso sentido de voto que não o do voto contra o relatório que nos é proposto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que a Sra. Deputada Lara Martinho quer voltar a intervir. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acima de tudo, para agradecer os vários contributos e os cumprimentos dos vários senhores deputados relativamente ao relatório. Muito obrigada.
Muito bem, acho que estamos em condições de... Sr. Deputado Zé Sar.
Eu só queria perguntar à Sra. Deputada se aceita introduzir a questão que a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz referiu nas conclusões do parecer. A questão da Procuradoria
Europeia.
Aceita? Muito bem.
Okay. Então, pronto, estamos mesmo em condições de votar o parecer. Quem vota contra? Então vamos fazer o seguinte, vamos votar primeiro o relatório, sem aqui, depois votamos o aditamento. Primeiro vota-se o relatório, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o relatório está aprovado e agora vamos fazer a votação só nesta proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito bem. Vamos então agora passar para o número
para o ponto número 3, que é a apreciação e votação do relatório do documento de reflexão Controlar a Globalização, cujo... realmente... tem que se lhe diga. Tem que se lhe diga. E, portanto, o Sr. Deputado, autor do respectivo relatório, é o Sr. Deputado Filipe Lobo d'Ávora, que andava a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por duas notas prévias. A primeira, para apresentar aos Srs. Deputados e ao Sr. Presidente as minhas desculpas pelo atraso na apresentação deste parecer. De facto, nós quisemos, no CDS, em conjunto, analisar esta comunicação com algum cuidado e podermos apresentar um relatório que abordasse, não fosse meramente um pro forma e fosse uma análise o mais pormenorizada possível, tanto quanto possível, evidentemente, para este tipo de instrumentos, sobre esta comunicação. A segunda nota, Sr. Presidente, para começar por aí, de facto, embora não o tenha escrito no parecer, parece-me desajustada a escolha, desde logo, do título do documento e da comunicação. Demonstra não só uma visão estratégica e uma postura relativamente àquilo que é a realidade que todos vivemos, que do meu ponto de vista não é correta. Não me parece possível, aliás, e fazendo apenas este comentário muito breve, que se controle a globalização. Aquilo que é possível é aprender a viver num processo de globalização que é constante, é permanente e em que todos os dias, a cada segundo, temos e vivemos com novas etapas. E, portanto, ao longo desta comunicação fica bem claro e fica bastante evidente não só intenções de regulamentação como a existência de diferentes instrumentos de controlo e, por isso, não queria deixar de começar, Sr. Presidente, por dizer que tenho a maior das dúvidas quanto do ponto de vista estratégico, do ponto de vista metodológico, de que a abordagem seja a mais correta. Seja como for, dito isto, a Comissão de Assuntos Europeus enviou à nossa Comissão esta comunicação 240 de 2017 relativa ao documento de reflexão Controlar a Globalização. Este documento, Sr. Presidente, é um dos relatórios suplementares apresentados pela Comissão Europeia no contexto do lançamento do Livro Branco sobre o Futuro da União Europeia, em março de 2016, e por ocasião do aniversário do Tratado de Roma. Este Livro Branco pretendeu inaugurar um novo processo de discussão e reflexão sobre o futuro da União em 27, procurando identificar desafios e oportunidades que se colocam ao projeto de integração europeia. Este documento constitui também o segundo de uma série de documentos de reflexão sobre os temas fundamentais para o futuro da União, designadamente a dimensão social da Europa, este controlar a globalização, o futuro da União Económica e Monetária, o futuro da defesa e o futuro das finanças da União Europeia. E encontra-se organizado em 5 capítulos que analisam em detalhe as consequências e os desafios da globalização, avançando com um conjunto de medidas. O relatório começa por fazer uma contextualização do fenómeno da globalização em termos históricos. Eu iria passar esta fase, até porque senão limito-me aqui basicamente a reler e a ler o próprio parecer, dizendo que no primeiro capítulo o documento aborda os problemas transnacionais existentes, os fluxos migratórios, as ameaças terroristas, as crises financeiras, pandemias, alterações climáticas, mas também as oportunidades positivas que a interligação crescente abre e que o documento, a título exemplificativo, destrinça. A interação através da internet, das novas tecnologias e por aí fora. Por outro lado, o relatório neste primeiro capítulo, para além de elencar alguns efeitos positivos da globalização, designadamente no que diz respeito à erradicação da pobreza no mundo, mas ao reforço da estabilidade, democracia e paz em diferentes pontos do globo, fala também e refere também uma repartição desigual dos seus benefícios, enunciando um conjunto extenso de desafios que se colocam, designadamente a disparidade entre os quadros normativos, ambientais e sociais adotados nos países fora da Europa e nos países europeus, a combinação entre a globalização e a inovação tecnológica, a desadequação das infraestruturas locais ao ritmo da imigração e dizendo depois que, dando também algumas notas sobre aquela que é a percepção dos europeus sobre os efeitos da globalização, enunciando alguns efeitos positivos, mas também enunciando alguns efeitos menos positivos ou negativos mesmo, dando mesmo algum exemplo daquilo que é a percepção em relação aos efeitos da globalização sobre a identidade nacional, dizendo mesmo que esse é um dos efeitos que demonstra uma avaliação mais negativa. No segundo capítulo, Sr. Presidente, analisam-se perspectivas futuras da globalização sobre os principais setores afetados e as novas tendências sobre o mercado de trabalho, a mobilidade, a demografia, a tecnologia, que de facto são aspectos absolutamente incontornáveis e decisivos da nossa vida em sociedade, em diferentes patamares e campos. Dando depois, enunciando também alguns dos setores mais afetados com este fenómeno da globalização, os transportes, a energia, o setor agroalimentar, telecomunicações e muitos outros, e dizendo que, de facto, um dos aspectos transversais a todos os setores é a automatização ou a digitalização da economia, algo que rapidamente também é muito fácil de concluir, mesmo para alguém que não seja um especialista naquilo que são, na produção de textos normativos ou legislativos comunitários, qualquer pessoa comum, diria eu, rapidamente percebe que essa é uma dinâmica, que é uma dinâmica diária e que vai mudando a nossa vida em sociedade em diferentes patamares, no que diz respeito à mobilidade, no que diz respeito à demografia, no que diz respeito à importância da tecnologia e do plano tecnológico ao nível do funcionamento das empresas e ao nível das oportunidades transnacionais que cria, bem como no acesso ao conhecimento e na partilha de conhecimento entre cada vez mais acessível a qualquer um. E por isso dizer que, de facto, a Comissão, para além de enunciar tudo isto, depois acaba também por, de forma genérica, até diria de forma um bocadinho preventiva, por alertar para aquilo que considera alguns resultados desastrosos económicos, sociais e políticos de muitos dos fenómenos designados por antiglobalização, dando mesmo exemplos como o exemplo, não deixa de ser extraordinário, que o exemplo que seja dado seja o exemplo da Grande Depressão dos anos 30, que contribuiu para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Seja como for, Sr. Presidente, o documento aponta neste capítulo para a necessidade de se adotar soluções comuns, para se reforçar mecanismos de governação global através de instituições multilaterais e para a adoção de normas que consigam enfrentar os problemas suscitados pela economia global, as alterações climáticas ou a evasão fiscal, só para dar alguns exemplos daquilo que está nesta comunicação. O terceiro capítulo incide sobre as medidas que a União Europeia deve adotar no sentido de conciliar os meios da globalização, portanto, abertura de mercados e progresso tecnológico, com os seus fins, promoção dos direitos e aumento do bem-estar. Aqui a Comissão diz que é necessário contribuir para a reforma das instituições multilaterais, por forma a torná-las mais justas e eficazes, dando um novo impulso à cooperação com coligações de menor dimensão, não apenas com organizações internacionais, mas também com ONGs, apresentando depois um conjunto de iniciativas que estão resumidas o mais que se conseguiu, mas dando alguns exemplos apenas, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o plano de investimento externo, a diplomacia económica europeia mais proativa e integrada, entre muitos outros exemplos que aqui estão descritos. O quarto capítulo, Sr. Presidente, é dedicado à resposta interna da Europa e que, dentre as várias respostas propostas pela Comissão, aquilo que se pretende é reforçar a resiliência através de uma menor partilha dos benefícios e da promoção da competitividade a longo prazo, numa coordenação estrita de políticas sociais dos Estados-membros. Eu confesso que, da leitura desta comunicação e do elencar de todas estas medidas e da própria ligação que se procura ter através desta comunicação com outras comunicações, designadamente com o documento de reflexão sobre a dimensão social da Europa, A verdade é que me parece, salvo o devido respeito, que esta comunicação, na linha daquilo que, do comentário que fiz a propósito do parecer anterior, está num registro de atuação que, muito sinceramente, não contribui para uma maior proximidade das instituições europeias com os cidadãos dos diferentes Estados-membros. Quando se diz de forma genérica e se afirma todo um conjunto de princípios sem qualquer densificação, como, e depois eu enuncio, enunciamos alguns, promover o acesso a um ensino e uma formação de elevada qualidade, facilitar o acesso de todos ao mercado de trabalho, modernizar a economia mediante a digitalização e inovação tecnológica e social, garantir o acesso das empresas inovadoras ao financiamento, reforçar a transição europeia para uma economia europeia digital, atender às necessidades de investimento a nível local e regional, eu diria que todos, sem exceção, estaremos de acordo com este enunciar de princípios. E, portanto, muito sinceramente, Sr. Presidente, confesso que vejo com muito pouca utilidade, não deixa de ser uma análise prática, não quanto aos princípios, não quanto ao enunciado, que me parece que deve estar na agenda dos trabalhos da União Europeia. Aliás, conforme escrevemos e escrevi no parecer e na opinião que não quis deixar de dar, mas muito sinceramente parece-me que é preciso alinhar as expectativas com a realidade. E muitas vezes aquilo que nós sentimos nestas comunicações, sobretudo nestas comunicações, ou mais nestas comunicações do que até noutros instrumentos normativos, é que continuamos a insistir num enunciar de princípios muito bonitos que depois, do ponto de vista prático, não se percebe qual é que é a sua tradução. E parece-me a mim que tudo isto é tudo muito bonito, numa comunicação de 21 páginas, cheios de bons princípios e de boas intenções, mas que depois na prática se traduz em muito pouco. Para dizer, Sr. Presidente, uma parte importante naquilo que nos diz a nós respeito, que a Assembleia da República tem acompanhado estes trabalhos, inclusivamente esta, seja em sede comissões, seja em sede plenário, a Assembleia da República participou em diferentes debates sobre estas mesmas matérias. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, inclusivamente, já fez fez declarações públicas exatamente salientando a importância deste documento e aos desafios que a globalização coloca nos dias de hoje, dando particular ênfase à Agenda 2030, à Agenda do Clima, à Agenda para o Comércio, nessas suas declarações, e a própria Assembleia da República participou na conferência pública sobre o livro branco da Comissão Europeia, Futuro da Europa em Debate, e que decorreu este mesmo ano aqui em Lisboa. Dito isto, Sr. Presidente, não vos quero maçar, nem quero maçar os seus deputados, porque a intervenção já vai longa, com aquilo que é a minha opinião. Aliás, a minha opinião, eu julgo que esta matéria eu reconheço o mérito da iniciativa, julgo que a iniciativa é importante, julgo que é uma matéria absolutamente incontornável e que todos os dias, para quem lida profissionalmente aqui dentro da Assembleia, mas quem lida também profissionalmente com o mundo exterior, percebe que esta matéria é absolutamente incontornável, vai mudando os hábitos de vida de todos os portugueses, quer de vida do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional. Basta ver aquilo que é a forma como, e não posso deixar de dar aqui um exemplo, que é também um testemunho pessoal, como os meus próprios filhos vivem com estas novas tecnologias e com a forma como encaram hoje tudo isto, não deixa de ser extraordinário, porque muda até a própria convivência das pessoas em sociedade, e todo esse mundo está em constante mutação, Sr. Presidente, e isto é absolutamente incontornável, até com implicações muito sérias do ponto de vista da formação das novas gerações, e não deixa de ser também um resultado dessa globalização. Mas dizendo, para além disso, que de facto esta comunicação, a mim, muito sinceramente, sabe-me a pouco, porque mais não é do que um enunciado de princípios muito bonitos, que todos concordamos, mas que depois, do ponto de vista prático, se traduz, quando exprimido, se traduz em muito pouco. Dito isto, Dito isto, e sem prejuízo de tudo aquilo que incluí e que incluímos expressamente aqui com a ajuda preciosa do João Tomé, às vezes é importante também dizermos isso, porque todos nós sabemos como é que estes parceiros também são feitos, e eu não quero deixar de o dizer, porque o João Tomé fez aqui um trabalho absolutamente incrível de uma comunicação que é absolutamente ininteligível do ponto de vista prático daquilo que é uma estratégia da Europa, da União Europeia e da Comissão para face a uma realidade que nos transforma todos os dias. Dizer, Sr. Presidente, para terminar, que estas conclusões, em termos de conclusões, que do nosso ponto de vista estamos em condições, do ponto de vista regimental e normativo, de dar por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório, se os senhores deputados e senhoras deputadas concordarem, ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Sr. Deputado Paulo Neves, Sr. Deputado Paulo Pisco depois. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e cumprimentar todas as colegas e todos os colegas. Naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, autor deste parecer, e dizer que não tenho dúvidas que este parecer está muitíssimo bem feito. Aliás, eu diria que não tenho muitas dúvidas que o parecer está melhor que o documento original, porque o parecer, de facto, faz um resumo. Quem lê o parecer fica com uma ideia que o documento original é melhor do que aquilo que de facto é. Mas lhe dizer que, cumprimentá-lo, que está de facto um documento muito bem feito. O documento original, e este também testemunha isso, é que existe de facto neste documento, que é evidente que o nome é o documento de reflexão controlar a globalização, mas ainda vale a pena fazer qualquer comentário ao título, mas no documento é de facto feito um diagnóstico. São apresentadas soluções ou propostas, se quisermos, que aliás foram muito bem elencadas no documento, e há também uma parte empírica, o que é também curioso, porque há aqui uns resultados de uns inquéritos que foram feitos. Eu penso que é um documento, pensando o Partido Social Democrata, muito equilibrado e bastante sustentado. Existem aqui algumas partes, se me permite, Sr. Presidente, só para chamar a atenção, que vão ao encontro daquilo que o Partido Social Democrata tem falado bastante quando falamos destas temáticas da globalização, que acompanhamos, de facto, aquilo que está escrito no parecer. O parecer fala em oportunidades positivas. E além de falar em oportunidades positivas, faz citações como esta, que nós sublinhamos, que a abertura do comércio internacional, e aliás tem factos históricos, a abertura do comércio internacional estimulou o crescimento económico da União Europeia, reforçando a prosperidade e contribuindo para a sua competitividade. Uma grande verdade, que às vezes é esquecida por algumas formações políticas. Este aqui é o resultado da globalização. Não é perfeita, claro que não é, mas aliás o Sr. Deputado também teve esse cuidado, o relator teve esse cuidado de chamar a atenção, e o próprio documento fala, ou seja, há processo de melhoria a fazer para controlar aquilo que é mau na globalização. Não queria ser exaustivo, mas também não posso deixar de referenciar algumas frases que foram escolhidas e escritas aqui neste relatório e que são, de facto, frases que dizem muito. Diz, por exemplo, as economias mais abertas apresentam menos desigualdades. Uma grande conclusão, que nós já sabíamos, mas como isto é muito empírico, é bom que se sublinhe. A globalização apresenta efeitos positivos, nomeadamente no que diz respeito ao contributo para a erradicação da pobreza no mundo, mas também para o reforço da estabilidade, da democracia e da paz. Portanto, um partido como o Partido Social Democrata, que é social-democrata, um grande partido em Portugal e que quer a paz e o desenvolvimento do mundo, naturalmente tem que sublinhar este tipo de frase. Como é evidente, também aqui fala-se do tal inquérito que foi feito, em que os resultados apontam para uma percepção positiva dos europeus quanto à globalização, mas que também reconhecem que há uma perda de controlo, e isso leva-nos sempre à velha questão do medo, e nós sabemos que o medo depois leva a outras manifestações muito lamentáveis que nós estamos a ver na Europa. Depois também o documento, e o Sr. Deputado teve essa preocupação de apresentar as soluções de futuro, fala da digitalização da economia como uma oportunidade, mas também como um risco. Fala também da mobilidade como uma oportunidade, mas também como um risco. E depois também queria assinalar o cuidado que tiveram em colocar este facto, que é um número e que se fala pouco, da importância da Europa no mundo, mas chamando a atenção que a Europa em 2020, por aí, para esses, vamos valer 5,5% da população mundial. E chamando a atenção, e fizeram muito bem, que 61% da população mundial vai estar precisamente na Ásia, particularmente na China. Quanto à China, não está escrito, mas penso que o relator também nos acompanha, que nós temos um aliado, que é precisamente na globalização, que é precisamente o Partido Comunista Chinês, que está do nosso lado. Porque se há partido que defende a globalização, que defende os mercados livres, que defende o comércio internacional, é de facto o Partido Comunista Chinês. E isto não está referenciado, mas como teve a preocupação de incluir a China neste documento, eu penso que isso era também, vale a pena referenciar. E depois o Sr. Deputado teve este cuidado também muito positivo de falar das orientações isolacionistas, que é exatamente o perigo contrário da falta de globalização. E diz mesmo que, em termos genéricos, a Comissão alerta para os resultados desastrosos económicos, sociais e políticos podem resultar dos movimentos designados de antiglobalização, recorrendo a exemplos históricos da Grande Depressão dos anos 30. Portanto, queria também felicitá-lo pela frase que decidiu trazer também neste documento. E depois fala-se também, e terminava com a questão da governação global. No momento em que assistimos à maior potência do mundo a se afastar dessa globalização ou administração global, se quisermos, como é o caso dos Estados Unidos, e que nós lamentamos algumas dessas atitudes, naturalmente é bom que também um documento deste nível, desta importância, faça questão de falar dessa governação global. Nas sugestões que o Sr. Deputado também escreve aqui, para fazer frente à globalização ou tirar o proveito da globalização, fala da questão do ensino, da questão da formação, da igualdade, oportunidades e da inclusão social, que de facto nós que defendemos a globalização damos imensa atenção à inclusão social, ao direito de quem trabalha, quer dizer, são temas tão ou mais importantes quase que a globalização, mas que nós inserimos na globalização e damos uma atenção redobrada. E para quem tem dúvidas, também este documento sobre a globalização fala de outra coisa que nós também falamos muito, que é a regulação da globalização. Ou seja, não defendemos uma abertura absolutamente, permita uma expressão, selvagem da globalização, mas defendemos sim a globalização, mas naturalmente com regras e regulada e com ética, que nós que defendemos a globalização também somos aqueles que defendemos a ética e a regulação. É por isso que queria terminar, em nome do Partido Social Democrata, felicitá-lo, Sr. e ao seu grupo parlamentar, por este relatório que nos trouxe, que de facto é um parecer muito completo, muito equilibrado e bastante sustentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer também uma referência ao relatório anterior que foi aqui apresentado e de alguma maneira ligeiramente discutido da minha colega Lara Martinho, e aproveito também para felicitá-la pelo parecer que aqui nos deixou sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2018, que nunca é um trabalho fácil, mas que nos dá as pistas sobre aquilo que é o estado de espírito da União Europeia, a sua posição no mundo, e todos nós percebemos que através deste relatório, e portanto eu estou a fazer a ligação dos dois, porque de facto existe uma ligação entre este relatório sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia e esta reflexão que nos aqui é apresentada pelo Sr. Deputado Filipe Lobo de Ávila. E na realidade, aquilo que nós aqui verificamos, eu julgo que isto é importante, que nós tenhamos aqui esta discussão, mesmo se são documentos da Comissão Europeia, mas que é muito importante nós tenhamos aqui esta discussão, porque na realidade estes temas são os temas que condicionam o nosso futuro coletivo, não apenas enquanto portugueses, mas enquanto europeus e enquanto cidadãos do mundo, que vivemos o mundo e que vivemos as consequências positivas e negativas daquilo que é a globalização. Eu acho que estes dois documentos são muito importantes. Desde logo eu queria referir no programa de trabalho da Comissão Europeia um aspecto que nos permite fazer a ponte para a reflexão que nos é aqui apresentada sobre controlar a globalização, porque no documento de trabalho da Comissão Europeia também é referido esse desejo de controlar a globalização. E aqui eu pessoalmente distancio-me do Sr. Deputado Filipe Lobo de Ávila quando diz que não é possível controlar a globalização, mas apenas aprender a viver com ela. Eu quero felicitar o Sr. Deputado Filipe Lobdado pelo extraordinário relatório que aqui nos deixou e pela estrutura que ele apresenta, que nos permite, com alguma clareza, seguir os caminhos desta reflexão muito importante sobre a globalização e as consequências. Da mesma maneira que o seu parecer é também muito relevante neste aspecto desta reflexão. Porque eu, quando vejo este relatório, o parecer ou o relatório que é sobre uma reflexão sobre as formas de controlar a globalização, eu não o vejo como um documento acabado, é impossível, é um ponto de partida. E o que eu tenho pena é que nós próprios aqui, todos em conjunto, cada um com as suas perspectivas, não possa levar mais longe esta reflexão. Porque, na realidade, eu discordo do Sr. Deputado quando diz que não é possível controlar a globalização, eu desejo que a Europa possa conhecer a globalização e possa controlá-la minimamente, que é esse o efeito de regulação da globalização. Caso contrário, poderemos cair numa selvageria sem nome que nos afeta a todos e que tem consequências na vida cotidiana das nações, das famílias, das pessoas individualmente, das empresas, das democracias, etc. Eu acho que o grande problema atualmente é precisamente nós ainda não conhecemos bem tudo aquilo de que é feita a globalização, porque infelizmente infelizmente ou felizmente, não sei se esta é uma categoria que se aplica aqui, mas a evolução a todos os níveis, sobretudo aquela que vem da ciência e da tecnologia, é muito mais rápida. Aliás, creio que até foi o presidente Marcelo Rebelo de Sousa que disse isto quando é da Web Summit, e tem toda a razão. A evolução tecnológica e científica anda muito mais depressa do que é a capacidade dos nossos legisladores e da nossa política para acompanhar todos esses fenómenos. O que significa, com a velocidade a que as coisas agora evoluem, que há um universo de coisas que nós não dominamos e que depois têm consequências brutais na nossa vida e nos nossos estilos de vida, e nós estamos aí a perceber isso tudo. As coisas que estão relacionadas com a engenharia genética, e tudo isso que anda à volta até dos glifosatos, as coisas relacionadas com a inteligência artificial, que nós também vimos aí um assomo na Web Summit, toda a evolução científica e tecnológica a todos os níveis, a evolução em termos dos mercados financeiros e da forma como o dinheiro, entre aspas, digital circula, isso são coisas que nós precisamos de controlar, se não cai-nos tudo em cima, como até há pouco tempo, por falta de controlo, tivemos essa crise financeira que tivemos, que abalou o mundo e que abalou as democracias e que abalou, os fundamentos das nossas democracias na Europa e no mundo, com consequências terríveis em termos das pessoas, das empresas, etc. Portanto, eu aqui acho que destacaria no relatório, e porque isto eu acho que, tratando-se de uma reflexão, acho que é bom que nós possamos refletir minimamente sobre estes assuntos, e eu destacaria aqui do relatório do Sr. Deputado Filipe Lobdado, que apreciei bastante mesmo, porque proporciona uma boa leitura e também uma reflexão, três momentos. A questão da globalização trazer aspectos positivos e negativos, e aí eu não seria tão otimista como o meu amigo Paulo Neves relativamente aos aspectos positivos da globalização. A globalização tem aspectos bastante positivos, mas também tem muitos aspectos bastante negativos que nós devemos analisar com todo o cuidado para evitar males maiores para as nações. E eu acho que neste caso também era necessário incidir um pouco mais nos aspectos negativos da globalização. Portanto, isto é um alerta, mas isto são alertas. Eu acho que todos nós podíamos fazer esta reflexão para ver onde é que estão esses aspectos também negativos da globalização, que também são muitos, não é? Portanto, isto são alertas. E um outro aspecto que eu também acho muito importante é que, e é referido também no relatório, e que eu acho que é de facto relevante, que é a percepção que os europeus têm que perderam o controle sobre a globalização. Eu acho que isto é um aspecto extraordinariamente importante. Portanto, se nós temos essa percepção, isto significa que estamos vulneráveis perante aquilo que está a acontecer no mundo e que pode ter causas. E, portanto, é aqui outro dos domínios em que nós devemos escavar para, se nós perdemos realmente o controle sobre os efeitos da globalização, temos que saber porque é que isso aconteceu e quais são as consequências da globalização. E, portanto, mais uma vez aqui, eu acho que isto é um aspecto extraordinariamente importante. E o outro aspecto que eu destacaria no relatório do Sr. Filipe Lobo Dávila, do Sr. Deputado, é a questão da desadequação das instituições multilaterais. Eu acho que este é outro dos aspectos absolutamente fundamentais. Não apenas da União Europeia. A União Europeia, ela própria, também se move como um paquiderme relativamente à evolução, não é? Por causa do processo decisional que é relativamente lento em face da evolução rapidíssima que existe nos fluxos económicos, científicos, nas migrações e todas as questões, também é referida aí a alguros, já não sei onde, que vai ser um dos temas mais importantes, se as migrações, se os fluxos migratórios vão ser cada vez maiores no futuro, isso coloca imensos desafios a todas as nossas sociedades. Referia, não sei quem, no outro dia, que o grande desafio das cidades e das nossas sociedades é precisamente o da inclusão. E, portanto, isto é um aspecto também de extraordinária importância. Agora, que as instituições, tal como a política e o direito, não estão adaptadas, as instituições multilaterais, à rapidez com que se move a globalização, eu acho que é também aqui nestes domínios que nós deveríamos incidir para ter um conhecimento melhor e agilizar todos os processos decisionais e de resposta aos fluxos à evolução, à transformação da globalização. Isto a nível da União Europeia, mas também e sobretudo a nível das Nações Unidas e de outras instituições, como a NATO ou como todo tipo de organizações regionais que têm essa grande posicionamento e lugar como atores da globalização e como, como instrumentos que permitem que este desafio não seja perdido pelos cidadãos do mundo, porque eu aqui também acho que nós não podemos viver sobretudo num mundo fechado. Acho que isso é fatal para todos nós, também que foi aqui referido. O mundo fechado seria fatal para todos nós, nem tão pouco isolarmos enquanto países. Portugal sair da União Europeia ou qualquer outro país sair... Aliás, nós vemos os efeitos altamente negativos que está a ter para o Reino Unido esta decisão que tiveram de, com o referendo, saírem da União Europeia. Portanto, dado que nós não conseguimos travar o progresso, não conseguimos travar a evolução que acontece a todos os níveis, eu acho que este documento de reflexão sobre como controlar a globalização é apenas um ponto de partida, é apenas um instrumento para que nós, que deveríamos fazer o trabalho a seguir e continuar a pensar o que é que há de bom e o que é que há de mau nisto, para estarmos precavidos sobre aquilo que o futuro nos traz. Portanto,
obrigado, Sr. Deputado.
Felicitações aos dois.
Estava a ter uma palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, começar por cumprimentar o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila para a apresentação deste relatório e, se calhar, deixar um primeiro lamento, que é o de, infelizmente, documentos desta natureza e com esta importância não terem, provavelmente, o quadro que deveriam ter para a nossa discussão, para o debate, julgo eu. Estaremos, se calhar, mais todos preocupados em rapidamente resolvermos a reunião e irmos tratar de outras coisas que temos a tratar do que propriamente discutir estas matérias com a profundidade que elas exigem e que são estas, sim, verdadeiramente estruturantes do nosso futuro e que exigiriam o aprofundamento e o debate político, que eu julgo que ficará ainda assim muito aquém das possibilidades que temos da discussão deste relatório neste espaço. Mas, de qualquer forma, eu queria saudar o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila pelo relatório que apresenta relativamente a este documento, que integra um conjunto de documentos que não sabemos exatamente qual será o quadro de produção e de reflexão em relação a ele no quadro da União Europeia, mas que coloca, neste caso em concreto, uma reflexão que eu julgo que ainda assim é uma reflexão que não está inteiramente balizada relativamente pelo menos em relação à ambição do tema do relatório. O Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila dizia que não estava de acordo com este desígnio de controlar a globalização, porque isso é uma coisa que não se controla, que temos que viver com ela. Já outros deputados fizeram referência a essa questão. Eu não queria deixar também de dizer que não me parece, de facto,
que a questão que esteja de facto colocada nos seus exatos termos com o título que aqui tínhamos. Se o objetivo era falar em abstrato da globalização, falta cá pelo menos o registro histórico desde Alexandre o Grande e dos seus projetos de unir o Ocidente com o Oriente, para podermos falar da globalização como ela se coloca em termos históricos e, diria eu, como desígnio de qualquer sociedade que se pretende relacionar com outras tão longe quanto possível e, portanto, num mundo globalizado. A questão é que este relatório não trata disso, nem pretende ter uma abordagem histórica à globalização como fator social, como fenómeno social, mas pretende, num determinado quadro, que é este, da crise estrutural do capitalismo que estamos a atravessar, debruçar-se sobre problemas e desafios que se colocam no quadro da globalização capitalista e da forma como cada um dos polos imperialistas se relaciona nas suas contradições diversas e dentro de cada um, neste caso da União Europeia, dentro da União Europeia, como é que com ele devemos lidar. Aliás, eu acho que o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila destacou de facto aquilo que tem mais relevância relativamente à consideração que se faz, por exemplo, no relacionamento entre polos imperialistas e nas contradições interimperialistas da União Europeia com outros polos na disputa de mercados comuns e na disputa do controlo das regras que estão subjacentes à globalização capitalista. Acho que ainda assim o documento em si, não é o relatório que tem essa falha, julgo que é o documento em si que peca pela análise da relevância, da importância que tem mecanismos de espaços de concertação estratégica e de definição ideológica, não tanto alinhados com a globalização capitalista, mas que procuram aproveitar-se dela para servir os seus próprios interesses. Estou a falar, por exemplo, da falta de apreciação em absoluto, de uma forma crítica, relativamente ao processo dos BRICS, ao processo da Organização de Cooperação de Xangai, processos que, naturalmente, tendo outro tipo de... partindo de uma outra perspectiva em relação à correlação de forças no plano mundial, não têm exatamente os mesmos objetivos daqueles que controlam as regras da globalização capitalista como nós a conhecemos. E julgo que isso é importante, porque se nós não compreendemos, por exemplo, como é que a China, com todo o seu poder económico, utiliza as regras da globalização capitalista a seu favor, em benefício de um aceleradíssimo desenvolvimento industrial e tecnológico que está a acontecer, com a capacidade de fixar no seu próprio país as indústrias mais avançadas do mundo, eu julgo que nós não temos aqui nenhum deputado, não temos nesta comissão nenhum deputado do grupo de amizade Portugal-China, mas na deslocação que fizemos o ano passado à China, uma das coisas que surpreendeu toda a gente foi verificarmos que numa cidade, Shenzhen, que tinha 84.3 mil habitantes, que tem hoje 16 milhões, o governo chinês instalou aquilo a que chama uma incubadora de empresas, onde estão as principais indústrias, os principais fabricantes de medicamentos, os principais fabricantes tecnológicas, que conseguiram encontrar espaço para se fixar, permitindo à China ter hoje acesso a um conjunto de elementos de valorização que permitem um avanço científico e tecnológico que nós estamos muito longe sequer de sonhar o que é que isso podia ser. Com saltos a queimar etapas de desenvolvimento científico e tecnológico que necessariamente vão ter impactos do ponto de vista global, já não diria daqui a 30 anos, se calhar daqui a 10, com um outro quadro de rearrumação de forças. E, portanto, e de facto este relatório, refletindo, procurando fazer procurando fazer alguma reflexão do ponto de vista internacional relativamente a estas questões, não vai tão longe quanto deveria ir, julgo eu, para que esse quadro internacional ficasse mais claro relativamente às suas perspectivas de evolução. Há, obviamente, uma outra dimensão, a dimensão interna, relativamente à União Europeia e à resposta que se procura dar através deste documento de como é que a União Europeia, no quadro desta globalização capitalista, de acordo com as suas regras e com as suas perspectivas de desenvolvimento, como é que a União Europeia se deve posicionar perante cada um dos desafios que são identificados, que eu diria que não reflete inteiramente aquilo que é a situação dentro da União Europeia e no relacionamento entre os países. Aliás, há uma reflexão que eu acho que é muito interessante de fazer, que é comparar aquilo que no plano internacional se verifica, por exemplo, em relação ao desafio do encerramento de fábricas, da extinção de postos de trabalho, na comparação com outros países que apresentam outras condições que têm como consequência na União Europeia a perda de capacidade, nomeadamente industrial. Mas essa reflexão já não é feita no quadro interno da União Europeia. Como é que esse fenómeno se verifica ou deixa de se verificar e em condições internamente na União Europeia? Julgo que era um exercício útil também de fazer para se perceber exatamente qual é o quadro em que estamos a intervir. Mas naturalmente depois de toda essa reflexão que é feita, e eu julgo que o relatório já traduzia isso bem, e julgo que as palavras do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila ainda expressaram isso melhor, julgo que as conclusões com um enunciado de boas intenções e de objetivos mais ou menos vagos valerão mais se calhar por aquilo que fica escrito e pelo que falta do que propriamente pelo conteúdo concreto daquilo que se pretende alcançar com o que é escrito. Porque, de facto, alguns dos aspectos que seriam talvez mais estruturantes do ponto de vista da orientação política em matéria de política económica, política fiscal, um conjunto de outros, de questões ambientais, por exemplo, que se colocam aqui não apenas pelo valor ambiental, mas pela influência que têm também do ponto de vista do desenvolvimento económico. Portanto, essas questões acabam por ser todas muito tratadas pela rama e com enunciados muito vagos, mas eu diria, Sr. Presidente, que se calhar é este o ponto, é este o estado da arte relativamente à reflexão que é possível fazer no quadro da União Europeia quanto aos desafios que se colocam à União Europeia no combate pelo controlo da globalização capitalista. Como os senhores deputados andam a compreender, o controlo da globalização capitalista não é propriamente a nossa praia, nem o nosso objetivo, está exatamente nos antípodas e, portanto, naturalmente, não pode ser outra a apreciação que fazemos, senão esta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães, a senhora.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, afirmar aqui que já conhecia o profundo sentido do humor do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, com quem deixámos de nos cruzar na 10ª Comissão e que reencontro agora com muito gosto e também, digamos, a qualidade da sua intervenção política e, portanto, não me admira nada com a qualidade e o interesse deste relatório, e pelo qual, obviamente, o felicito e o cumprimento, até porque, ao contrário do que é timbre na 10ª Comissão, é muito curioso aqui que os seus deputados, as senhoras e os seus deputados, expressam a sua opinião, o que é, de facto, dá aso a um verdadeiro espaço de debate político, que, aliás, é para isso que existe a Comissão. E acho que, pelos vistos, vale a pena deter-nos um bocadinho no título. Não é por acaso que os diversos grupos se referiram ao título, porque as palavras, obviamente, têm não só um significado, mas têm um peso. Têm um peso em cada um dos idiomas. E se eu tendi, de início, a acompanhar a perspectiva do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila ao dizer, e enfim, é uma evidência, o controle da globalização, eu talvez, sendo enfim, uma deputada recente e suficientemente ingénua para dizer aquilo que vou dizer, parece-me que se este é um relatório que é suplementar, digamos, ao outro relatório e que é no contexto do futuro da União Europeia, parece-me que aqui, quando se fala em controlar a globalização, está implícito que é controlar os aspectos negativos da globalização. Não a própria globalização, que é, obviamente não é suscetível de controlo, mas aquilo que ela tem, digamos, de mais negativo e de mais funesto aos mais variados níveis, que aliás já foram aqui elencados e, portanto, abstenho-me de mais comentários. E diria, a propósito, que não posso, e é a única coisa em que eu discordo frontalmente com este relatório, quando o seu deputado, na página 13, elas não estão numeradas, mas digamos que será, se quiser, na parte 2, considerando a linha A geral e no parágrafo, no segundo parágrafo, que diz verifica-se, face ao exposto, blá blá, por aí fora. E depois diz o seguinte: a globalização apresenta efeitos positivos, nomeadamente no que diz respeito ao contributo para a erradicação da pobreza no mundo. Até aqui subscrevo. O que vem a seguir é que eu já não consigo subscrever, porque não é o que se passa na realidade. Mas também para o reforço da estabilidade, democracia e paz. E aquilo que hoje em dia se, de facto, se verifica no mundo é um mundo muitíssimo mais instável, com sociedades que até agora, nomeadamente na Europa, eram democráticas e que eu já não as posso incluir, de facto, numa democracia plena, e um aumento e um recrudescimento do terrorismo e da guerra. E, portanto, eu acho que uma coisa era aquilo que se desejaria que a globalização nos trouxesse e outra coisa é aquilo que podemos constatar. E nós não constatamos que a globalização tenha contribuído para o reforço da estabilidade, democracia e paz. Mas, de facto, é a única frase com a qual eu discordo frontalmente e tudo o resto, e aliás gostava de deixar aqui umas notas porque me parece de enorme importância a forma e a visão e a perspectiva que tem relativamente a este assunto e que eu subscrevo. Quando se diz, por exemplo, no quarto capítulo, este capítulo encontra-se ligado ao documento de reflexão, por aí fora, e depois que sugere precisamente um reforço cada vez maior dos direitos sociais individuais e coletivos e a promoção da cooperação com os parceiros sociais a nível europeu e nacional. Este é um aspecto, do meu ponto de vista, extraordinariamente relevante e nem sempre apontado ou valorizado como deve ser. E continuando, o presente documento constitui o contributo da Comissão Europeia para tornar a Europa mais forte e adequar as respostas às aspirações dos europeus. E, portanto, depois continua, a Europa deve assim agir no sentido de partilhar de forma mais justa os benefícios da globalização em linha com os princípios da solidariedade e da sustentabilidade. E, portanto, é mais um contributo importante neste seu relatório. Eu sei que não devia dizer isto, porque a opinião do deputado, autor do parecer, é a sua opinião, e é, obviamente, como a opinião de cada um de nós, muito respeitável, mas atrevo-me a sublinhar o seguinte, porque, de facto, me apraz neste documento encontrar um capítulo, ou se quiserem melhor, um parágrafo com o qual me identifico, e que diz o seguinte: a resposta europeia aos exigentes desafios atuais passa por uma Europa mais europeia e mais próxima dos cidadãos. É a melhor resposta, uma ação coordenada para melhorar a competitividade europeia e contribuir para aperfeiçoar a governação global. E depois continua e acaba este parágrafo da seguinte maneira: ao mesmo tempo, não podem ser descuradas as virtudes singulares do modelo social europeu, que é um dado fundamental, atualizando e reformando, mas, acima de tudo, defendendo. Portanto, é com esta nota que termino, cumprimentando mais uma vez. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais algum Sr. Deputado que quer usar a palavra. Sra. Paulo Teixeira da
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila pela elaboração do relatório. Cumprimentos esses extensíveis aos seus colaboradores. Todavia, não posso deixar de referir, em primeiro lugar, e se me permitem, eu não sei o que é uma globalização capitalista e uma globalização não capitalista. Os resultados são os mesmos e, portanto, terão que me explicar muito bem quais são as diferenças entre uma globalização desregulada capitalista e não capitalista e onde é que existe uma não capitalista. Portanto, não entendo, sobretudo olhando para as posições assumidas pela China e pela Rússia. Tenho, todavia, muitas reservas porque há muitos anos que eu defendi, e defendi-o publicamente, desde 2001, pelo menos, que a chamada globalização desregulada nos iria conduzir a um empobrecimento balancial, Isto é, ao mesmo tempo que uns beneficiariam com essa globalização desregulada, outros não só não beneficiariam, como iriam empobrecer. E, portanto, sempre fui a favor, não são palavras de agora, são palavras, como digo, publicamente proferidas pelo menos desde 2001, sempre fui a favor da globalização muito regulada, não é regulada, é muito regulada. E não é por isso que os Estados Unidos não se têm defendido bem deste problema, ou pelo menos melhor do que a Europa. As percentagens de impostos sobre determinadas importações falam por elas próprias e, portanto, repõem, digamos, que algum equilíbrio. Há outros caminhos, com certeza, mas esse é claramente um deles e, portanto, não deixo de, acompanhando o relatório, manifestar muitas reservas sobre o tom entusiástico e as virtudes entusiásticas da globalização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que o Sr. Deputado Filipe Lobo quer ainda usar a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer todos os comentários que foram feitos pelos senhores e senhoras deputadas. De facto, este tema é um tema apaixonante, como aqui se viu, com opiniões um bocadinho para todos os gostos, e isso não deixa de ser absolutamente extraordinário podermos assistir a um debate deste género nesta Comissão de Negócios Estrangeiros e neste nosso Parlamento. E por isso não queria deixar de começar por aí. Dizer ao Sr. Deputado Paulo Neves que partilho todas as considerações que fez, com exceção dos manifestos exageros que me dirigiu a mim e à minha equipa, e aqui ao João Tomé, mas agradecer de facto os comentários pessoais e dizer que estou absolutamente de acordo com tudo aquilo que aqui disse. A propósito da questão final que referiu o Sr. Deputado Paulo Neves, que tinha a ver com a questão da regulação da globalização, e pegando um bocadinho, pelos vistos, aparentemente na única divergência que o Sr. Deputado Paulo Pisco assinalou, quando dizia que, a propósito da escolha das palavras, e agarrando um bocadinho na intervenção da Sra. Deputada Vanda Guimarães, de facto, eu também sou daqueles que acho que a escolha das palavras que utilizamos tem significado. Não é indiferente dizer que queremos controlar a globalização ou que queremos ter uma globalização regulada, ou que queremos viver em globalização e numa globalização regulada. Aquilo que eu disse é que, do meu ponto de vista, há aqui, de facto, um receio evidente, um medo, conforme o Sr. Deputado Paulo Pisco disse, que é o medo de não conseguir acompanhar o fenómeno da globalização em todas as suas dimensões, sobretudo em determinado tipo de instituições que estão demasiado cristalizadas e até paradas no tempo, que essas sim, de facto, não conseguem acompanhar o fenómeno da globalização. E, portanto, isto apenas para dizer que eu, de facto, eu não sou contra uma globalização regulada, eu sou a favor da globalização. Eu acho que a globalização hoje, e respondendo um bocadinho às diferentes intervenções que fizeram, a globalização permitiu-nos uma globalização do conhecimento, permitiu-nos uma aproximação entre povos que de outra maneira era absolutamente impensável, permitiu-nos que hoje pudéssemos circular pelo mundo muito rapidamente, quase sem sair de casa. Permitiu-nos, ao contrário daquilo que disse a Sra. Deputada Vanda Guimarães, do meu ponto de vista, e aqui por isso é que isto é tão interessante, é que nem sempre estamos de acordo, e ainda bem, permitiu-nos, e aliás a história ao longo das diferentes fases da globalização, julgo, salvo melhor opinião, que demonstra um bocadinho isso, que é a partir do momento em que houve maior interação entre os povos, que houve um aumento das trocas comerciais, conseguiu-se caminhar para um fenómeno de maior pacificação entre os povos. E, portanto, parece-me que esse fenómeno da globalização contribuiu para isso, e julgo que isso é particularmente visível também em fenómenos como aconteceram há bem pouco tempo com a primavera árabe, e de facto, mas enfim, mas são diferentes perspectivas, e por isso para dizer de facto que eu defendo
Eu acho que a globalização não é possível de ser controlada, acho, nem é desejável que seja controlada. Eu, aliás, eu não gosto de nada que implique controlo. E tudo aquilo que implica controlo, até na minha vida pessoal e partidária, eu tenho tendência a tentar escapar a esse controlo. Não gosto de controlos. Gosto de regulação, gosto de cumprimento de normas, gosto de ter as balizas bem definidas. Isso sim, isso eu acho que é o caminho e acho que devia ser. É uma postura um bocadinho diferente daquela que este documento, que esta comunicação tem, desde logo do ponto de vista metodológico e do ponto de vista estratégico, e portanto, aceitando todas as críticas e as considerações que fizeram, evidentemente, a riqueza da política é mesmo essa. Por outro lado, dizer ao Sr. Deputado João Oliveira que, de facto, a globalização capitalista, eu não sei se é capitalista ou não capitalista, eu, aliás, até acho que a globalização acabou por transformar, aliás, procurei incluir isso no relatório, procurámos incluir isso no relatório, a forma como nós víamos o mundo e como vemos o mundo entre polos, sejam eles imperialistas ou não, entre blocos atlânticos e blocos europeístas. Nós, como dizia, aliás, e sublinhava o Sr. Deputado Paulo Neves, nós cada vez temos menos Europa no mundo e cada vez temos mais mundo, mais cidadãos, e muitas vezes até os próprios Estados se posicionam de forma desenraizada, porque os próprios cidadãos entre si conseguem fazer interligações diretas com qualquer ponto no mundo. E, portanto, isto para dizer que eu acho que o fenómeno da globalização, de facto, acaba por fazer desvanecer muito essas catalogações que nós utilizamos em determinados momentos, seja mais à direita ou mais à esquerda, não interessa, acaba por desvanecer todos esses polos e essas formas de catalogarmos a forma como vemos o mundo, porque é apenas um único mundo onde cada um se relaciona com quem bem quer. E, portanto, isto para dizer, para terminar, aliás, julgo que de forma geral respondi a todos os comentários, apenas agradecer as palavras que foram dirigidas, evidentemente, e julgo que teremos seguramente a oportunidade, nem que seja através destes proformas parlamentares, de apreciação parlamentar, que não deixa de ser um mero proforma quando a Comissão de Assuntos Europeus pede à Comissão dos Negócios Estrangeiros para se pronunciar, e que parece que qualquer um destes relatórios elaborados por qualquer um dos deputados, independentemente do grupo parlamentar, irá para a Comissão de Assuntos Europeus destinado a servir de anexo a um qualquer parceiro dos Assuntos Europeus ou a servir para ser incluído na gaveta de alguém. A verdade é que não deixa de ser interessante que, apesar de tudo, apesar destas dinâmicas internas do Parlamento, se consiga ter estas discussões, e não quero deixar de agradecer todos os contributos, opiniões, mesmo não totalmente concordantes, porque acho que isto sim, é um Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava também, em nome da mesa, felicitar não só o Sr. Deputado, mas também o Sr. Deputado Lara Martinho pela qualidade dos relatórios que aqui apresentaram, e a qualidade dos relatórios permitiu também que houvesse aqui um debate muito interessante da parte dos senhores deputados e dos diferentes grupos parlamentares. Ainda ao encontro disso, o deputado João Oliveira, por vezes estes temas não são discutidos com a profundidade que deviam no Parlamento, e agora as últimas notas do Sr. Deputado Filipe Plovo Dávila, que talvez seja o anexo, mas o debate aqui ficou e prova que esta Comissão, em muitas matérias que têm a ver com a Europa, que muitas vezes estão só ligadas aos assuntos europeus, por vezes têm uma palavra a dizer, têm uma visão diferente, porque estamos a falar verdadeiramente da política de negócios estrangeiros, da política externa de Estado, que passa muito particularmente por esta Comissão. Portanto, acho que foi um bom debate, mas temos que passar pelo último ponto, que é a votação do parecer. Já toda a gente entendeu que o parecer foi muito bem feito, muito bem redigido, mas ele tem que ser votado, e portanto eu ponho à consideração dos outros deputados para a votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Sou deputado João Oliveira, Grupo Partido Comunista Português. Muito obrigado a todos. Só uma nota, sou deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para referenciar e que fique registado, o Partido Social Democrata naturalmente acompanha com um voto favorável o relatório. Com a dimensão do nosso partido, há uns mais entusiastas do que outros, e foi visível com a globalização, mas a unanimidade naturalmente entre o PSD é a favor da globalização, mas com uma boa regulação. Portanto, isto para levar em conta, não diria as diversas facções dentro do PSD, mas lhe dizendo, portanto, os cuidados que nós gostamos que sejam referenciados na altura do voto. Muito obrigado.
Obrigado. Uma última declaração de voto aqui do Grupo Parlamentar do PSD. Acho que concluímos. acho que concluímos os nossos trabalhos. Voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira para a reunião ordinária da Comissão. Muito obrigado.